aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E, finalmente, estamos aqui com este assunto muito pedido pelos nossos ouvintes, meu amor.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E hoje nós vamos ouvir histórias de amor.
Oi, oi, sou a Aline Santana, psicóloga que trabalha com adoção. Prazer estar aqui com vocês.
Oi, gente, eu sou Vivian Antonino, mãe de 3.
Oi, oi, eu sou Anderson Chalube, mãe de... Oh, mãe, ó, pai de 2, é porque eu sou mãe também.
Pai, é pai.
Pai de 2, o Luca de 5, a Noemi de 4 anos.
Uma caneca de mamica!
Gente, antes de saber a história de vocês, assim, Aline, eu queria perguntar uma coisa. Qual seria a primeira coisa que você falaria para as pessoas que estão vindo que querem adotar?
Que elas tenham certeza das suas motivações e expectativas para adotar. Porque a adoção é uma forma de parentalidade que você escolhe, não é um acidente. Então, você tem que refletir muito sobre o que você deseja para que você possa ser a melhor família para essa criança.
Pois é, né, Aline? Eu tava vendo lá no seu Instagram que você fala muito sobre isso, né? Que, assim, você tem que colocar as suas necessidades em segundo lugar, né? Porque a pessoa, às vezes, vai com muitas fantasias e, né, expectativas de suprir uma necessidade interna e tal, quando, na verdade, o que tem que ser colocado em primeiro lugar é a criança, né?
Exatamente. A adoção existe para o melhor interesse da criança. Né? Existe para resolver uma demanda de família da criança. Né? Então, essa família, ela precisa se preparar, ela precisa entender quais são os desafios que esse tipo de parentalidade exige para que ela possa trazer essa criança para um ambiente mais saudável possível para que ela possa retomar o seu desenvolvimento.
Eu vi que também você fala muito sobre a importância do acompanhamento psicológico para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa acha que só a criança precisa, né? Porque, gente, imagina, você tem uma série de circunstâncias que podem acontecer ali, né? Naquela trajetória. E se realmente os pais não estão preparados, tem que todo mundo fazer terapia, né?
Exato. A chegada de um filho, na verdade, muda, né? O ciclo de vida da família. E quando a gente está falando da chegada de uma criança por adoção, a gente está falando de uma criança com uma história. E muitas vezes, né, essa adaptação de todo mundo exige, né, que cada um analise, reflita sobre as questões que essa mudança impactou. Então é muito importante que a família entre num processo, né? Não só a criança. Às vezes, para a criança, não é nenhuma questão a adoção naquele momento. Então essa família precisa refletir, enfim, saber os impactos do que essa adoção causa e estar ali em acompanhamento para uma melhor vinculação, aproximação, adaptação.
Tem muita gente que tem medo de adotar uma criança mais velha com medo de heranças genéticas psicológicas mesmo, né? Por exemplo, às vezes tem uma condição psicológica, né? Que a pessoa acha que vai herdar aquilo. Ah, sei lá. Se era um pai agressivo, a criança vai ser agressiva? Ou vai ter uma tendência a vícios? Enfim, esses medos passam pela cabeça das pessoas. Então, o que, que a gente pode falar pra meio que desmitificar um pouco, né? Essa coisa, assim.
Esse mito, né? De que, às vezes, a criança com 7 anos já tem uma personalidade formada. Isso vem uma coisa bem enraizada aí, que as pessoas acreditam que crianças com essa idade, elas não conseguem mais adquirir valores ou aprender coisas novas, né, ou mudar costumes e hábitos. É um pouco complicado, porque quando as pessoas pensam assim, é como se a criança tivesse determinada a viver, com 7 anos parou, tá tudo determinado a viver a vida toda com o que ela aprendeu até ali aos 7 anos. E esquece que ela tem a oportunidade de viver coisas novas em ambientes mais saudáveis. E quando as pessoas pensam a genética ruim, né? Se o pai tá preso, essa criança tende a ser agressiva ou ser como o pai. As pessoas estão trazendo questões que são sociais e trazendo como se fosse genética.
Exatamente.
E aí é um pouco complicado pensar assim, né? Se a pessoa entende que a pessoa tá presa porque ela tem alguma questão genética que faz com que ela seja presa, aí essa pessoa não vai entender que é uma criança de 7 anos pobre.
É aí que eu queria chegar, exatamente. É muito mais social primordial.
Exato.
Do que qualquer herança genética. Mesmo que fosse alguma herança genética, de alguma síndrome, alguma coisa. Isso é... Você tem um ambiente em que você vive, né? Então, é totalmente social.
Se não, a epigenética é jogada fora. Se a gente tá falando que a genética é que determina tudo, e a epigenética fica onde? Que usa exatamente o ambiente pra poder dizer que a gente pode ou não manifestar alguma característica. Então, o ambiente, ele tem uma grande importância também no nosso desenvolvimento.
Exatamente isso, gente. Isso é pra tudo. Você vê uma pessoa que, o seu pai teve câncer, só sei lá, sua família inteira teve câncer. Você tem uma predisposição. Não quer dizer que você vai ter.
Exato.
Você vai o seu ambiente, né, a sua vida, a sua alimentação, seus hábitos, enfim, vai influenciar em tudo aquilo. É exatamente o que você falou, né? É social, gente. São questões sociais.
Tem até um documentário, que foi fruto de uma pesquisa, né, três estranhos idênticos, que falam de gêmeos que dividem o mesmo DNA e foram criados por famílias diferentes, e eles têm, né, eles seguem rumos, eles, assim, no início eles até ficam brincando com a semelhança, buscam alguma coisa parecida, mas no final a gente vê que eles, por terem sido criados em ambientes muito diferentes, eles são diferentes. Uns manifestam alguma coisa, outros não.
O amor, ele é fundamental, mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar.
O Anderson e a Vivian, que estão aqui com a gente. Agora a gente quer saber um pouco da história de vocês.
Eu tenho 3 filhos, 2 por adoção tardia. E aí vocês falando de já chegar pronto e acabado, ninguém tá pronto aos 11 anos. Ele não tá pronto aos 14, que já tem 14 e agora quase 15. Quanto mais, né? A gente brinca aqui que normalmente as pessoas falam, né? Quando saem do abrigo, eles dizem assim, aos 18, quando eu saí de casa, eu disse a ele que ele começasse a contar os 18 dele depois que ele chegou. Então seria 11 mais 18 pra depois ele sair de casa.
Oh, meu Deus.
E aí ele já aceitou ficar comigo até os 30.
Ah, que legal! Olha aí que beleza!
Né? Eu tenho que... Pera aí, você chegou com 11, vamos recalcular isso aí. Então eu tenho 3 filhos, né? 2 que chegaram pra mim, vai fazer 4 anos agora em novembro. Maria chegou com 8 anos e Vitor fez 11 na aproximação. Quando eles estavam em casa há 11 meses, eu engravidei sem planejamento.
Olha só, menina!
Ah, caramba!
Olha só!
A família tá enorme!
E diferente do que as pessoas imaginam, eu entrei em parafuso, em desespero, porque o meu plano não era um bebê.
Claro!
Né? Eu escolhi adoção tardia, eu escolhi crianças mais velhas, eu não precisava viver, né? Que é o que a gente costuma dizer pros nossos colegas do grupo de apoio. O que que você precisa? Eu não preciso viver a fase do bebê. Eu tô bem resolvida quanto a isso. O mundo decidiu por mim, Deus ou as energias me colocaram com o bebê. E eu tenho, então, 3 em fases completamente diferentes. Eu tenho, assim, todas as demandas que você quiser. Uma com 2 anos, uma com quase 15, uma com 12. E tá, tipo, coisa de...
Gente!
É desafiador, porém é possível, muito possível, né? E aí, são 4 anos de muita terapia. Todo mundo em terapia o tempo todo. Todos. Inclusive vó, tia, todo mundo. Acho que só de 2 anos que não entrou em terapia ainda. Mas eu digo que assim que ela conseguir, ela vai também.
Mas o dela tá guardado.
Tá guardado. Já vai, espera. Espera um pouquinho que já vai começar.
Mas... estamos caminhando. E aí, a gente vai falando sobre esse caminho aí ao longo do programa, que a gente vai ter tempo.
Eu já tenho uma dúvida. Você adotou 2 simultaneamente, assim, ao mesmo tempo?
Eles são irmãos biológicos.
Ai, que lindo, que lindo.
Vieram juntinhos, era um casal de 8 e 11 anos, que estavam na busca ativa, que daqui a pouco a Aline pode dizer o que é a busca ativa na adoção, que é algo específico para quem tem demandas específicas. Né, para crianças que tenham demandas específicas, que como disse a Aline, a adoção não é sobre a gente, os pais, é sobre as crianças, o foco e o que se busca é o melhor para eles e não pra gente. Quando a gente tá na fila, a gente acredita que é sobre a gente, né? A gente quer filhos, então a gente tá ali achando que é sobre a gente, mas depois que a gente estuda um pouco, vê que é sobre eles completamente.
É verdade, gente, até você vê, filhos adotivos, filhos biológicos, é sempre sobre eles, essa coisa de... Que tudo é pra me satisfazer, né? Quero ter um filho pra eu ser feliz, pra eu me satisfazer, porque eu preciso disso.
Exato. Talvez seja o maior dos problemas, que aí foi o que a Aline falou no começo, a motivação, né? Por que você quer adotar? Eu quero adotar porque eu quero ter uma família. Porque eu quero ser mãe e ter filhos. E não pra salvar um casamento, ou pra dar um irmão pro meu filho, ou pra tapar o buraco de um filho que eu tive, perdi, ou que eu não pude ter. Porque todas essas questões, se não trabalhadas, elas se tornam perigosas nessa parentalidade. Na verdade, hoje eu vejo, né? Ser mãe, vou falar ser mãe porque eu tô falando de mim. Ser mãe é uma coisa bem intensa, exige muito preparo, estudo, dedicação. E se dentro disso existem outras expectativas, né, dentro da parentalidade adotiva, que não sejam as corretas, talvez o que vem depois seja bem problemático.
Inclusive, Vivian, você tá falando, né, da terapia, até a questão do vínculo é uma coisa que se constrói, né? Até quando você gera o seu bebê e ele nasce, né? No caso de um filho biológico, você tá criando vínculo todo dia, né? Porque no momento em que nasce, vocês estão se conhecendo também. Então, isso também, esse vínculo, às vezes, né, no caso de uma adoção, ele pode demorar também, né, Vivian? Às vezes a pessoa pode ficar frustrada porque aquela criança não está correspondendo àquele carinho, né, àquele afeto, mas isso também leva tempo. Isso também pode gerar uma frustração, né?
É como você falou, realmente. Mesmo com o filho biológico, a gente precisa criar esse vínculo todos os dias, né? As pessoas tendem a acreditar que nasceu, ah, que maravilha, nasceu com o mesmo sangue, o vínculo já tá criado.
Já tá ali,
não,
né?
Não tá, não.
É diário, né?
É uma construção diária, né, que você precisa ali ter sempre em conta, né, a necessidade da criança, né? No início a gente cria o vínculo através desses cuidados, né, os cuidados iniciais, quando a gente fala de um bebê. Quando a gente fala de uma criança maior, a gente vai entendendo também esses, não os mesmos cuidados iniciais, mas o cuidado, o afeto, todo dia vai sendo construído pouco a pouco. E entender, né, o vínculo na adoção ali tem uma especificidade, porque a criança que vem, ela vem com uma história e muitas vezes ela já tem um modelo de relação que ela adquiriu com os cuidadores que ela teve antes. E às vezes esse modelo não é tão seguro assim. E aí, quando chega nessa nova família, essa família vai precisar modificar o que antes parecia ser natural, que era a insegurança. Então, você modifica para um ambiente seguro. Então, é uma coisa que pode demorar mais um pouco, porque para aquela criança, o normal era que aquele ambiente fosse totalmente inseguro, né? E agora, as defesas que ela criou, né, para estar naquele ambiente que era hostil, não funciona nesse ambiente que agora é seguro. Então, os pais precisam ter um pouco de paciência para poder entender que vai se modificar ali com experiências positivas para que essa criança comece a adquirir, né, entender que aquele espaço é um espaço que não vai ter mais violência, negligência, enfim.
É, né, porque às vezes a criança se fecha com medo de se ferir de novo, né?
É, mas então, ela tá se protegendo, né, na verdade.
É uma proteção.
Exatamente.
Agatha, e outra coisa, e a criação de vínculo para quem tem mais de um filho, ela se dá de maneira diferente com os filhos diferentes, e isso às vezes faz a mãe entrar em parafuso, né? Por que que não funciona igual com os dois? A gente ama igual os dois, tinha que dar certo igual os dois, mas são pessoas diferentes que veem o mundo de maneira diferente, né? E realmente é uma construção, é todo um trabalho. Me perguntaram uma vez assim, e foi amor à primeira vista? Não, não foi amor à primeira vista, foi um compromisso em amar, né? Eu me comprometi em amar aquelas crianças e a gente foi construindo, mas é um processo cheio de altos e baixos.
Olha, eu gostei desta frase, hein? Compromisso em amar.
É exatamente isso.
Que não é que nem um filme, né? Você vê, aí todo mundo se abraça, sobe os créditos, final feliz, música. Que lindo! Pronto, tá tudo resolvido.
Tem uma coisa que Vivian falou que é interessante, né? Porque ela falou que com cada filha é diferente. E é importante falar que quando é em casal, com cada mãe, cada pai, também é diferente. Então, às vezes, a criança vincula com um, não vincula com o outro tão rapidamente. Enfim, tem esse processo também.
Exato, e por aqui foi assim, um com um, outro com outro, e a gente dizia, a gente precisa trocar, não dá pra só ela comigo, ele com você, a gente tem que fazer, né, essa permuta, e aí...
Cerveja?
A gente trabalhava com os psicólogos assim, conscientemente, que tipo de estratégia, o que que a gente pode fazer, como é que a gente faz pra ter mais tempo com um e não com o outro, porque eles brigavam até assim, o lugar na mesa, não, do lado da mãe sou eu, não, do lado do pai sou eu, e era uma coisa assim, real, então a gente precisava trabalhar isso isso conscientemente, mas entendendo que todo mundo ama todo mundo, mas os vínculos são construídos de maneira diferenciada.
O amor, ele é fundamental, mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar.
E você, Anderson, como é que foi pra você? Assim, quando é que começou, assim? Vamos adotar, quero adotar?
Eu sou um homem gay, então eu vivo com outro homem. Temos uma família de dois homens e dois filhos, um menino e uma menina. Luca chegou com um mês e Noemi com 3 anos e meio. Então foram realidades bem diferentes, assim, até pra construção do vínculo e também pra o que a gente ia também entregando pra essas crianças e se refazendo, né? Porque a gente se refaz todos os segundos de todos os dias, como pais, assim. Primeiro, acho que é importante falar de que, por ser um homem gay, eu nunca acreditei que podia ter uma família. Era uma coisa muito distante pra mim.
Porque é o que a sociedade impõe, realmente, né?
Exatamente. E a gente tem esse outro elemento pra lidar com o crescimento dos nossos filhos, porque eles têm uma família atípica, né? Então, por terem uma família atípica, eles têm que lidar com outros desafios, porque eles não estão dentro da norma, os dois. E já estamos lidando com isso. Isso já na escola, por exemplo, com o mais velho. E só por ser menino e terem dois pais, já é alvo. Eu fico muito atento junto com meu marido para que a gente possa tentar mostrar para eles de que eles precisam se orgulharem da família que têm, porque essa é uma forma, através do amor, através da proteção, é uma forma também deles se protegerem quando estiverem lá fora e longe da gente, sabe? E essa é uma coisa que, mesmo com o Luca, com 5 anos, pra vocês terem uma ideia, já está acontecendo. Então, Cris, que é meu companheiro, ele que foi trazendo essa ideia para mim, depois de a gente estar com 13 anos juntos, o Lucas chegou, tem 5, então tínhamos 8 anos juntos, e ele começou a falar sobre isso, né? Sobre a adoção, sobre a possibilidade da gente construir uma família, e eu tinha uma resistência, por medo mesmo, muitos medos, muitos medos. Eu sou psicólogo e sempre fiz terapia a minha vida inteira, então desde que eu me conheço por gente, eu fiz terapia, assim, gente assim, na adolescência até hoje, continuo em terapia, e isso foi também um tema do meu processo terapêutico para saber quando é que esse desejo ia sendo amadurecido dentro de mim. Porque Cris já tinha isso, mas faltava em mim. Então a gente foi construindo junto, através de muitas conversas, processos terapêuticos individuais, a gente não fez conjuntamente. E até que eu decidi. Ele respeitou meu tempo e eu decidi. E a gente fez um processo de habilitação, entrou na fila, né? E Lucas chegou muito rápido, assim. Lucas chegou com 9 meses. Foi muito rápido, assim. E até hoje a gente procria. A gente teve que pedir agora a exclusão do Sistema Nacional de Adoção, que pra gente dois já é o suficiente. Mas até hoje a gente estava recebendo crianças para serem vinculadas a nós, assim, né? Então aqui é uma casa fértil.
É, olha, que delícia, gente. Mas pera, como é que é assim? Esse primeiro passo? Você aplica, né? Tem todo esse processo, mas você diz o perfil, assim? Você diz, quero crianças menores? Você pode fazer essa...
Colocar um filtro.
Colocar um filtro, você pode colocar...
Sim, é possível. Agora a gente, inicialmente, com o primeiro, a gente queria, diferente da Vivian, passar pela experiência do bebê. Para nós dois era muito importante isso, apesar de Cris ter inicialmente assumido mais essa fase do que eu. Ele foi muito, assim, da fase do bebê. Eu fui da fase dos 2 anos em diante, assim. Mas eu vivi o bebê também, então assim, foi uma coisa importante para nós, para nossa relação, para a construção de uma identidade de família naquela hora. Então a gente, inicialmente, mesmo que a gente tenha colocado o bebê, a gente percebeu de que a gente podia dar uma esticada, assim. Se a gente não decidiu no perfil nenhum tipo de identificação de raça, gênero, a gente não deixou nada disso determinado. Mas a gente foi abrindo a idade da criança.
A idade, sim.
Mas mesmo assim chegou um bebê. Acho que o campo do desejo estava tão forte assim que veio um bebê pra gente com 1 mês. Já a Noemi foi um processo bem diferente do de Luca. Noemi vai fazer 1 ano com a gente agora em novembro. Então ela tem 10 meses com a gente, né? É um processo de construção ainda, diferente de Luca, que tem 5 anos. A gente. Noemi foi um processo, ela já tinha estado com outras famílias, que aqui tem um programa, né, de família acolhedora, então essas crianças ficam em famílias temporárias, de vinculação temporária, como forma de proteção da criança, mas, acho que a Aline pode falar mais do que eu disso, é proteção da criança, mas elas têm um tempo com essa família, né? Então ela passou por pelo menos 3 famílias que a gente sabe. Luca não, Luca veio por um processo de a mãe biológica colocou para adoção, ele nasceu numa hospital aqui de Salvador, depois ele foi para um abrigamento e depois veio pra gente. Então foi muito rápido isso.
Muito rápido. Tinha um mês, né? Quando chegou. Nossa.
Noemi, não, né? Então, as histórias são bem diferentes. Concordo com vocês de que a vinculação é bem diferente só por terem histórias bem diferentes. E somos pais diferentes também, com histórias diferentes também. Então...
Quando eles encontram, né, a criança que, né, que eles acreditam que seja, né, pra essa família e tal. Vocês têm contato primeiro, assim? Como é que é? Vocês fazem visitas ou, pra conhecer?
Eu posso falar da minha experiência. Com o Luca... Não teve isso, foi assim um processo de, eu vou falar bem como foi, tá? Toma que o filho é teu, então recebi. Noemi também foi parecido, mas Noemi já tivemos dois contatos orientados pelo programa e pela vara daqui, a vara da infância, que era de aproximação com ela. Então uma primeira aproximação aconteceu na vara, na brinquedoteca da vara, foi um momento bem difícil assim, porque a gente encontrando muita resistência dela e a gente também sem saber exatamente o que fazer, o que falar, como brincar, e a gente em 2 horas a gente ficou com ela, a gente só teve a atenção de Noemi nos 30 minutos finais, assim, desse encontro. E dali a gente começou, não saímos também, como a Vivian falou, apaixonados, saímos, pelo contrário, revirados disso, assim, se perguntando se era isso mesmo, se não era, ainda em ebulição mesmo com aquele processo, mas a gente já se autorizou a viver uma segunda experiência com ela, e aí ele se aproximou de novo dela, num segundo encontro, já com o Luca, num lugar com brinquedo aqui, com parque, e aí já foi um outro encontro. Depois teve o terceiro aqui em casa. Então foram 3 encontros.
Então, deixa eu dizer que é bem diferente com crianças mais velhas, né? De uma forma geral. Primeiro que você perguntou, assim, sobre o perfil. A gente pode escolher absolutamente tudo. Cor da pele, sexo, idade, doenças físicas ou psicológicas. Como a Aline disse, é uma coisa de escolha. Não é por acidente. Ah, se tivesse nascido de mim, eu não poderia escolher. Mas não nasceu. Você pode escolher. E aí você escolhe aquilo que você dá conta. Então, algumas pessoas fazem um perfil bem fechadinho. O Anderson comentou que não limitou o gênero, né? Não, no máximo a idade. É, e algumas pessoas fecham bem. E aí, a depender de como esteja delineado esse perfil, a demora pela espera pode ser um pouco maior, um pouco menor. Porque, como a gente já falou, né? É sobre as crianças. Não tem uma fábrica de bebês pra gente, né? Elas estão lá de acordo com a necessidade, né? E vão ser alocadas nas famílias ideais para aquelas crianças. Eu, por exemplo, eu dizia, eu não tenho condição de dar conta de uma criança com deficiência, só surdez. Porque aí eu vou aprender Libras e eu vou conseguir interagir com ela. Mas eu não tenho condição hoje, trabalho em outra cidade, de ter um filho cadeirante, ou de ter um filho cego, que precise, sabe? Eu dizia assim, não, pra mim agora eu não dou conta, mas a surdez eu dou conta. Então, você consegue tudo isso, junto com a vara, definir. Aí, lá vou eu com as minhas metáforas. Eu digo que o SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção, é o Tinder da adoção, né?
Tem que fazer o match. Nossa, mas é, gente, isso é importante, Vivian, falar. O que acontece? Às vezes a pessoa acha, ah, não, mas se eu tô querendo adotar, então eu tenho que aceitar, sabe, tudo o que for possível. E às vezes a pessoa não tem capacidade psicológica ou física pra aquilo. Então é ela não pode forçar uma coisa que ela não vai dar conta, né? Achando que ela vai ser a pessoa, né? No caso, vai ser um super-herói, uma super-heroína, né? Não, eu tenho que dar conta de tudo, eu quero. É um assunto delicado. Você tem que estar realmente apto pra aquilo, né? Então não pegue uma carga, porque a gente até não tá falando sobre isso, mas os casos de devolução são muitos também, né? Então, essa burocracia toda inicial, todo esse processo é justamente pra isso também, né?
Pra evitar... proteger a criança.
Pra proteger a criança, né? Então isso é muito legal, você ter essa sinceridade com você mesmo, né? Não, eu vou assumir o que eu posso, né? O meu melhor possível aqui.
E às vezes você nem sabe exatamente o que você quer, o que você pode, o processo terapêutico lhe ajuda, né? A delinear aquilo que de fato você pode, quer, precisa. Algumas pessoas são bem esclarecidas, como o Anderson, que já tava em terapia uma vida toda, já vinha refletindo sobre o que iria, que precisava, e outros não. Chegam, quero um filho. E aí, com o psicólogo, você vai tentando chegar num caminho. Então, o Tinder achou, fez o match. Antigamente, lá vou eu, né? Eu sou voluntária no grupo de apoio à adoção, a NASCOR, que é o nosso grupo aqui de Salvador. Então, eu tô meio que reproduzindo o que eu faço com os pais lá, né? O SNA, ele pega o perfil, acha uma criança, um adolescente com deficiência. Aí ele busca alguém dentro do município, pelo menos era assim, não sei se teve alteração. Dentro do município, não acha, busca dentro do estado. Não acha, busca nacionalmente. Então ele vai fazendo assim. A gente acha que a gente tá na fila, mas é uma fila para as crianças, né? Vai procurando os pais.
É claro.
Para as crianças. Então, encontrou, começa o processo de aproximação. Cada situação, cada vara vai conduzir de uma maneira. O ideal é que ela seja lenta, calma, para você conhecer aquele indivíduo que vai ser seu filho e ele lhe conhecer também. Porque a partir de uma certa idade, a criança pode dizer se quer ou não você como pai e mãe. Então, ele tem voz. Ele diz ao juiz se ele aceita ou se ele não aceita ser adotado. Os meus, por exemplo, com 8 e 11, eles podiam. Meus filhos estavam em outro estado, no Sudeste. Longe, muito longe. E a nossa aproximação se deu no meio da pandemia.
Nossa!
Por videochamada.
Uau!
Então, assim, primeiro que a gente encontrou esse por buscativa. Buscativa é um instrumento que as varas de infância têm. Colocam crianças que, por algum motivo, precisam estar ali. Ah, só pode ser os dois. Ou a gente quer eles em outro estado que não esse. Ou tem alguma questão de saúde. Ou não encontrou pretendente para aquelas pessoas. E aí, eles estavam ali. Encontramos meus filhos pela buscativa e começamos a aproximação. Ficamos um mês e meio conversando por videochamada, segunda, quarta e sexta, de 7 às 8 da manhã. E aí, pensa, você ter assunto. O Anderson tava sem saber o que falar com o Noemi. E a gente ficava criando estratégias, era brincadeira online. Teve dia até deles montarem um Lego e eu ficar só olhando eles montarem um Lego e dizendo, ah,
que legal.
Que legal, mostra pra mim. Mas assim, desenha de card, adivinha o que é e tal. E a gente ia se vinculando minimamente dessa maneira, né? Então a gente brincava de desenhar e adivinhar. Eu mostrei a casa, eu mostrei o condomínio, eu mostrei álbum de fotos. Os animais pediram pra conhecer a avó. Tudo que eu pude fazer, a gente fez à distância. Um mês e meio, parecia um ano. Porque quando você encontra o seu filho, você quer ele em casa na mesma hora. Por mais que...
Já quer, você já quer.
Claro! Que todo mundo diga, vá devagar. Precisa ser lento, a cabeça diz, precisa ser lento. E o coração diz, eu quero agora. Traz.
Quero, é. Tá com frio? Tá se agasalhando? Tá com medo? Você já começa a pegar todas as preocupações, né?
Exato.
Agatha, era pandemia, Agatha. Eu queria meus filhos seguros dentro de casa. Não queria ninguém abrigo mais, não. Então, assim, depois de um mês e meio conversando e tal, aí a gente foi pra se conhecer lá. E a vara de infância de lá exigiu que nós ficássemos 15 dias na cidade deles. Então, olha, eu escolhi um perfil nacional. Então, eu aceitei essa coisa de ter que ir pra outro estado. Se o pretendente não quiser e não puder, porque a gente tem que bancar a passagem de ida, a passagem pra trazer as crianças e tal. Então, eu fui pra outro estado. Fiquei lá 15 dias, aluguei uma casa, porque eu não queria ficar 15 dias no hotel. Fiquei com as crianças inventando estratégia, tentando ficar dentro de casa e se vincular. E depois dos 15 dias, a gente voltou com eles. Então, assim, desde o primeiro dia que a gente se viu pessoalmente, nunca mais eu devolvi. A gente encontrou e ficou os 15 dias. E aí, a equipe técnica vinha na casa e ia embora, vinha na casa e ia embora, mas era com a gente. Já há outras situações, quando você tá na mesma cidade, que você vai visitar o abrigo e volta pra casa. Fica o final de semana, depois devolve. Depois fica uma semana, e depois o juiz libera de vez. Então, cada caso é um caso, né? E quando é um bebezinho, como o Anderson falou, não tem muito porquê. Um mês, pra que aproximação? Ele precisa, o que ele precisa é do colo do pai ali, imediato, pra cuidar, pra dar carinho e tal. Então, o processo é diferenciado, dependendo da situação. Mas, sempre assim, visando o que é melhor pra aquelas crianças, pra aquele contexto, pra aquela situação.
E desculpa, Vivian, quantos anos eles tinham? Ah, desculpa.
8 anos, a menina, e o menino fez 11 na aproximação. A gente fez essa festinha lá na cidade dele.
Diferente da Vivian, porque, primeiro, eu senti falta de um processo mais lento. Eu senti de que era uma coisa assim, se Luca foi, toma que o filho é seu, aqui, com a Noemi era, ela tem prazo pra ir pra outra família e vocês precisam em 24 horas decidir.
Nossa.
Nossa.
Então foi mais intenso.
Eu achei muito violento e muito descuidado, né? De muito descuidado, assim, com a criança e também com a família. Então, assim, esse é um processo que para nós foi bem difícil no início, porque a gente precisava mesmo de um tempo de... Inclusive dela também, né? E quando ela veio para casa, era tipo assim, olha, ela precisa ficar aí. Mas, assim, assim, ali tinham também coisas para ainda serem elaboradas, né? Até para a criança mesmo também com a gente. E o que foi bacana é que ela se vinculou a Luca muito fortemente, né? Então eles criaram uma relação até antes da nossa.
Ah, que olha!
Isso foi uma coisa muito poderosa, assim, porque se observarem a cena de quando ela veio definitivamente para cá, é Luca, a gente abre a porta, os três, Noemi está lá, operadores lá, né, da Vara e da família acolhedora, e Luca é que sai na porta, dá um abraço nela e coloca ela para dentro. Essa é a cena.
Oh, né? Oh, meu Deus!
É uma cena muito poderosa, muito forte de vinculação, assim. E essa vinculação com ela, nós dois pais e a família, ainda está em processo de construção, né? Hoje ela está em terapia, está com a Aline até, graças a Deus.
Olha, está com a Aline, que beleza!
Maravilhoso. Agora, eu digo que Luca, por exemplo, Luca foi numa situação de extrema vulnerabilidade dele que eu me vinculei a Luca, com 3 meses de vida. Ele estava no leito de hospital, correndo risco de morte, que ele pegou uma bronquiolite, desenvolveu uma bronquiolite, muito bebê, com 3 meses, ficou muito malzinho mesmo, no UTI. Eu digo que foi ali, naquela situação, que eu adotei Luca. E ele provavelmente adotou a gente também. Já com Noemi, a gente está nesse processo, você vê como é bem diferente mesmo, né? Porque Noemi tem nova, tem 10 meses aqui. Então esse processo é bem distinto mesmo, a depender também da especificidade da criança, da história da criança, da nossa história também. Eu costumo dizer assim, que os meus dois filhos revelaram coisas em mim que nenhum processo terapêutico revelou.
Ah, com certeza.
Nossa, você vê aí, hein? E o Anderson é psicólogo, hein, gente? Olha
pois
só.
Pois é. O meu primeiro psicólogo que fazia nosso acompanhamento familiar, especialista em adoção, ele disse assim, vocês são um casal que tiveram mais gatilho do que as crianças. Porque nós despertamos isso. Todos os gatilhos, isso. Assim. Meu, agora ex-marido, agora eu sou mãe solo de 3, tá, gente? O pai das crianças tem uma história muito parecida com a história dos nossos filhos, então ele se via muito. Ai, gente, gatilhava num grau, era um negócio, assim, de louco. A Aline nos atendeu também, eu acho que a gente, né, pediu socorro a muita gente, mas não é. Eu sempre, toda vez que alguém pergunta, e aí, como é? Eu digo, tranquilo. Tranquilo no sentido de que eu estudei e eu sabia que muita coisa podia acontecer. E é muita coisa, muita coisa. E aconteceu de tudo que podia acontecer, só que como tava dentro do previsto, pra mim estava tranquilo. Pra mim nada daquilo era uma coisa de sair correndo e me desesperar. Tá, desesperar sim, desesperava. Desesperava com psicólogo, de noite na cama a gente chora antes de dormir quando ouve algumas coisas, né? Sabe da história dolorosa que seu filho viveu e que você queria que ele não tivesse vivido.
É, começa esse processo, né? De você querer mudar o passado, né? Ah, e se eu puder?
É complicado. Alguém pergunta assim, a adoção tardia é possível? É super possível. Mas é para quem tá pronto e se dedicar isso, que não é uma parentalidade assim, suave, que você vai e vai só fluindo, deixa acontecer que vai dar certo, não é. É uma construção, porque são indivíduos que têm história. Se você não se prepara pra entender e aceitar que eles têm história, aqui a gente nunca fez questão de chamar a primeira mãe de genitora ou qualquer coisa, a mãe. Eles tiveram uma mãe até 8 e 10 anos. Por que que não podia mais ser mãe? É mãe, eu validava isso. E assim, com o tempo, minha menina parou de chamar e passou a chamar de abiológica, mas foi um processo dela. Até então eu nunca exigi. E essa coisa do respeito, muita gente tem muita dificuldade, se sente traída, né? A mãe não quer estar nesse lugar de dividir o filho com outra mãe e tal, mas eles têm uma história. Não tem pra onde correr.
Eu conheci uma menina que era adotada e ela tava querendo procurar as origens dela, porque ela tava frustrada, porque toda vez que ela ia no médico, eles perguntavam, né? Sua família tem histórico disso? Isso foi um gatilho pra ela que gerou essa, né, curiosidade. Mas ela não revelou pros pais adotivos que estava fazendo isso com medo de magoar eles, você vê? Deles ficarem, mas por que você está procurando?
Pois é um sofrimento, né? Mais um sofrimento pra quem já teve tantos sofrimentos. Aqui, orientada, não vou dizer que nada, porque, ai meu Deus, como eu sou brilhante, não. Tudo orientado, com meus psicólogos aqui, né, conversando.
É vida real, né?
Vida real. Muito no começo foi assim, é o seguinte, vocês estão novinhos, criança quando vocês fizerem 18, a gente volta lá. A gente volta lá, e aí a gente tá, beleza. Meu menino mais velho, ele disse ao psicólogo assim, minha mãe falou que com 18 eu volto lá, então com 18 eu volto a pensar nisso, não quero mais falar sobre isso. E pronto, guardou numa caixinha, acabou, morreu o assunto. Sei que não morreu, né? Mas tá lá, guardado pra ele abrir essa caixinha em sei lá que momento. Minha menina mais nova ficava assim, falta muito pra fazer 18? Falta muito pra fazer 18? Ai, meu Deus, esse tempo não passa? Os 18 não chegam? E ela ficava nessa angústia, ela tinha fotos de uma irmã biológica adulta, ela colava na parede, tirava da parede, coisas assim, mas que era sempre validada, tá, é seu espaço, é sua irmã, tá tudo certo e tal, e a gente vai desenvolvendo isso, né, junto com a terapia, ela foi colocando cada coisa em seu lugar, e numa conversa recente, ela disse assim, tô achando que eu não quero mais ir com 18, não, eu li que um adulto fica com a mente desenvolvida com 25 anos, eu acho que lá pros 30 eu vou, tá bom? Lá pros 30 eu já vou estar madura.
Bichinha! Oh, que bonitinho!
E fez já uma tá reflexão. Eu... da neurociência.
Já está usando agora fato científico, muito bom! Gostei!
Ainda fez assim, mas com 30 você vai poder ir comigo? E eu achei bonitinho que ela quer que eu esteja nesse momento. E no começo ela não queria. Ela dizia que não. E eu dizia, nah, eu vou estar em tudo que foi importante pra você, minha filha. Nem adianta, eu vou estar lá. Eu não vou me meter na sua conversa, mas eu vou estar lá. E aí ela fez umas contas e disse, ah, você vai estar com 60? Dá sim, a gente vai. Então, assim, tudo arquitetado na cabeça, tá pensando. Ela hoje, fruto da terapia, né, ela faz perguntas sobre, mãe, como você acha? O que você acha? Como será que tá? O que você acha que eu vou encontrar? Como é que eu vou me sentir? E a gente fica refletindo. O mais velho fala zero. Nada. Nada. E são irmãos, né, nossos filhos tratados do mesmo jeito, mas pessoas diferentes. E o processo é diferente pra cada um, né? E a gente do lado de cá, pra lidar com isso, precisa de respaldo. Porque são muitos questionamentos, são muitas coisas. E aí vem a cabeça da psicóloga dizendo assim, devolve como uma pergunta. Como é que ela tá? Digo, o que que você acha? Como é que você acha que ela tá, né? E bora lá. E conduzindo bem isso, pra ver de onde vem. Mas é pesado pra lidar.
É, exato. Claro. Não, gente, olha que delícia. A gente tá ouvindo de pessoas... Gente, vidas reais, tá? Isso que é bom. A gente não tá querendo enfeitar o pavão aqui. A gente quer mostrar a vida como ela é.
Vivian falou que a adoção, né, pra quem tá disposto ali a construir uma construção de vínculo, enfim, porque dá realmente trabalho, né? Amar dá trabalho, né, minha gente? Não dá pra a gente achar que amar é fácil.
Dá trabalho, gente.
É constante, é todo dia, né, trabalhando, né?
A gente tem que amar todo dia, porque não é num dia só que a pessoa acha assim, ah, criei o vínculo, né? Tem pessoas que acham assim, criei o vínculo, ai, fui lá na instituição, ela tocou sininho, né? Tem pessoas que tocam, tem outras que não. Toquei sininho e pronto, acabou, já vinculei, não preciso fazer mais nada. Não, o vínculo não tá garantido.
Não.
Ele não tá garantido, ele precisa ser construído todo dia e precisa de intencionalidade das ações, porque com essas crianças principalmente, né, que já vem de um histórico, você precisa fazer intencionalmente algumas coisas pra trazer eles, né, pra um lugar seguro, porque tô acostumado com aquilo. Então, tudo que você fizer que vá com o que eles já acreditam, né, que é a insegurança, pra eles só tá confirmando o modelo que ele já conhece. Então precisa de intencionalidade no comportamento, precisa de intencionalidade na vinculação para trazer essas crianças para perto. É um trabalho que é feito ali diariamente. Você precisa, como Vivian disse, estar disponível para amar, né? Se você está disponível apenas para receber e para dizer, não, eu quero de volta um amor incondicional, primeiro dê, né? Não questione se essa criança ama você, seja o amor para ela.
É exatamente. Isso. Essa questão do vínculo, ela não é garantida nem no filho biológico.
Não,
não é garantida. Você pode perder vínculo.
Pode.
É o que mais a gente vê, famílias perdendo vínculo.
Total,
entendeu?
Total. A pessoa então, nem conhece mais o filho.
Exato.
Exatamente.
E a adolescência chega, abalando as estruturas e dizendo, vínculo, que vínculo? Bora começar tudo de novo.
É.
Tudo do zero. Agora eu sou outra pessoa e você vai ter que se vincular comigo agora de novo, tá? Eu tô nessa fase, o negócio tá suado.
Ai, é suado, né?
E aí eu brinco, gente, que pessoas maravilhosas que escolhem adotar os adolescentes, porque é uma tarefa ainda mais árdua. Porque eles são instáveis, né? Por tudo, pelos hormônios e tudo mais. Mas, assim, é muito possível quando você tá dedicado, né? Como disse a Aline, é intencional e é real, sabe? Aquela coisa assim, hoje vou levar minha filha para tomar um café, que ela gosta de café, é uma velhinha, num corpo de 12 anos.
Que bonitinha.
Porque tomando café, ela conversa comigo sobre coisas. É certo. A gente senta frente a frente pra tomar um café, aí ela faz assim, não tem nenhuma fofoquinha do passado, não?
Olha só, gosta de uma fofoca.
Então, assim, é intencional, é trabalhado. A gente vai buscando esses caminhos.
Exato. Tem que ter suporte, orientação, né?
Exato.
Porque senão você não consegue. É muito difícil.
O amor, ele é fundamental, mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar.
Agora, Aline, é possível, por causa dos traumas, né, que aquela criança tenha, ser confundido, assim, tipo, com alguma neurodivergência?
Muito, muito. Por quê? Quando essa criança, ela sofre o trauma, esse trauma vai fazer ali modificações no desenvolvimento cerebral dela. E aí, uma criança, por exemplo, que passou por muita violência, negligência, e que tá sempre ali esperando uma violência acontecer, ela fica hipervigilante, muitas vezes. Então, assim, partes do cérebro, eles vão funcionar muito mais pra manter ela segura, né? Pra tentar manter ela ali segura. E ele não dá espaço, muitas vezes, para as outras áreas se desenvolverem. Então, uma criança hipervigilante, ela fica desatenta em outras coisas, porque ela tá atenta muitas vezes ao que vai acontecer. Por estar ali, o corpo tá ali, luta, fuga, paralisia, ela tá o tempo inteiro sem conseguir planejar, executar. Então, ela tem uma parte do cérebro que faz isso, ela fica ali sem funcionar perfeitamente. Ela não tá funcionando ali. Então, é muito fácil você dizer que uma criança que teve ali traumas muito complexos, ela tem a TDAH, por exemplo, né? Que é muito comum. TDAH, o quê? Desatento, hiperativo, não conseguir planejar, executar, que é exatamente essa parte do cérebro que não vai funcionar direito, porque aquele corpo tá sempre esperando que algo aconteça porque eu preciso me proteger. É como se a criança estivesse sempre na iminência de morte. Algo vai acontecer e vai me colocar em perigo. Então, eu sempre tô atento a qualquer coisa que me coloque em perigo, né? Então, eu não consigo prestar atenção, ficar parado o tempo pra assistir alguma coisa, ou brincar muito tempo com um determinado brinquedo. Então, assim, fica muito diferente. Se o profissional não tiver conhecimento do histórico dessa criança e do que o trauma pode ter afetado ali o seu desenvolvimento, muito facilmente ele vai cair em uma das coisas do DSM. No TDAH, no TOD, no TEA, né? Uma criança que ficou numa privação muito grande de estímulo, ela pode apresentar alguma questão sensorial que pode ser confundida com o transtorno do espectro autista, né? Ela pode demorar muito pra falar, por exemplo. E se a pessoa não tiver essa noção, eles caem, sim, muito facilmente. Por isso, é preciso ter muito cuidado. E quando as crianças chegam, que já tem algum diagnóstico, eu peço que se estabeleça esse ambiente, né? Essa criança possa viver nesse ambiente por alguns meses para ver o que que sai disso. Para depois ver se o que ficou é, sim, algo que pode, enfim, indicar algum transtorno ou não. Ou se era só a insegurança que a gente conseguiu fazer com que ela, naquele ambiente, conseguisse, né, acalmar, não precisar mais estar em estado de luta e fuga. E agora ela consegue desenvolver as outras áreas cerebrais que ficaram lá um pouco atrasadas.
Olha aí, gente, que importante. A Aline está aqui, gente, olha, psicóloga especialista em adoção. Então vocês têm que procurar alguém que seja especializado na área, né, gente? Você imagina, olha só, você imagina um diagnóstico errado. Vai afetar a vida inteira da pessoa pra sempre.
Vai afetar. Vai. E assim, a gente não tá dizendo que não exista. As duas coisas podem coexistir. Então essa criança, ela pode ter ali questões do trauma e pode ter o TDAH. Só que se a gente só trata um e não trata outro, não vai funcionar. As crianças que têm comportamentos que parecem, né, uns sinais e sintomas de uma neurodivergência, se a gente der, por exemplo, um remédio para aquela neurodivergência, é muito mais difícil ele agir nessas crianças do que nas que têm realmente o TDAH genético, digamos assim, não o ambiente. Então, tem muito mais dificuldade. Então, é preciso tratar as duas coisas, a insegurança e as outras questões, caso elas continuem existindo.
O índice de reprovação, sei lá, de pais que querem devolver a criança, eu não consigo conceber isso na minha cabeça, mas isso acontece ainda muito?
Não deveria, mas acontece. Eu não posso dizer muito ou pouco. Eu posso dizer assim, muito, porque nem deveria acontecer, né? Então é muito.
Isso é a questão. Se a pessoa fala, ah, eu quero adotar, né? E de repente tá lá com a criança e os primeiros desafios, ah, não quero mais. Essas pessoas não deveriam ficar proibidas de adotar? Porque assim, não é adoção, não é pra você.
A Vivian tá concordando aí.
É bem delicado, porque assim, a adoção, ela mexe em muitas questões, né? Tem muita coisa envolvida. Se eu fosse falar grosso modo, quem abala a devolução? A todo mundo. Mas se eu for falar, né, muito a fundo, quem é mais prejudicado na devolução? A criança, o adolescente, enfim, por diversas questões isso acontece. Assim, existe um tripé que sustenta a adoção, que é a preparação dos pais, que é a preparação da criança e que é a preparação dessa equipe técnica, inclusive, para conduzir essa criança, essa família. E se algum lado peca, essa adoção pode ficar ali capenga e alguém vai fazer o trabalho de alguém para poder o negócio funcionar ali. Funciona? Funciona. Em alguns casos, não dá certo. Em alguns casos não dá certo e enfim, a gente vai analisar isso, por que não deu certo e em muitos casos, aquela criança já tá sofrendo naquela família de um jeito que a família já não tá conseguindo vincular ou tá tão difícil que para alguns casos a criança voltar para o lar é menos doloroso do que continuar onde ela está na situação que está. Vai ser ruim? Vai. Mas a gente vai reduzir esse dano. A gente vai trabalhar para reduzir esse dano. E aí, quem devolve não deveria adotar de novo. Em muitos casos, sim. Em outros, a gente precisa analisar muito bem ali o que foi que aconteceu. Enfim, tem muita coisa envolvida nessa questão da devolução. De fato, a criança ir para casa deveria ser assim, tô indo para casa, ok, vamos fazer de tudo para que dê certo e vamos seguir. Como Vivian falou, estou decidida a amar, me vincular com essas crianças, né? Mas em outros casos não existe essa disponibilidade, né? E aí, na primeira dificuldade, por isso que no início, quando eu falei, você fala assim, qual é a coisa mais importante? Saiba por que você escolheu. Porque quando a dificuldade aparecer e você volta para esse ponto que assim, eu escolhi por isso e eu vou seguir em frente, fica mais tranquilo seguir.
Só para complementar o que a Aline falou, a adoção é irrevogável, tá? Adotou, o filho é meu, acabou. Qualquer coisa dentro disso, a devolução em si não é algo que está dentro do não deu certo, você vai lá e devolve. Não, adotou, acabou, é meu. Tem até algumas pessoas que dizem assim, a devolução é um novo abandono, é uma nova retirada de família, é uma nova destituição de poder familiar. Não se anula a adoção, se destitui de novo o poder daquela família. Então é importante que a gente entenda legalmente falando. Mas o que a Aline disse é demais. Se a criança não tá bem, tá sofrendo, ninguém vai forçar aquela situação, né? E há casos e casos, e a gente dentro do grupo de apoio, a gente observa situações em que a gente olha e diz assim, gente, precisa sair daquela família pro bem daquela família e pro bem daquela criança. Aquilo ali não funciona e não vai funcionar. E existem casos de violência da família adotiva, e aí sim, essa não vai.
Pois é, essa é a minha preocupação. Como saber se essa criança está sofrendo novos abusos? Será que essa criança, ela vai verbalizar isso? Porque, de repente, pra ela já é isso mesmo. Abuso, eu vou sofrer sempre.
É isso. Veja bem. É difícil. É muito difícil de saber. As varas deveriam acompanhar o pós-adoção, mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. Pelo menos não aconteceu comigo. Anderson tá balançando a cabeça ali. Não aconteceu com ele. Então, assim, a criança é o ponto mais vulnerável. E aí, deixa eu chamar até aqui pra roda pra gente daqui a pouco falar um pouco. A gente trabalha voluntariamente num grupo de apoio à adoção. E a gente separa os pais em pré-adoção, pra gente preparar pro que está por vir, e pós-adoção. A gente se ajuda muito, mas ao mesmo tempo que a gente se ajuda muito, a gente observa muito o discurso daqueles pais. E às vezes a gente diz, Aline, fulano tá batendo. Pera aí, chama ali. Não dá pra ser assim. Ou então assim, ai, fulana, né, a coordenadora, tá vendo o que ela tá fazendo? Tá deixando o menino de castigo no quarto? Porque às vezes vai saindo ouvindo umas coisinhas assim. Não quer dizer que a gente vai interferir na forma de educar, mas não pode ser violenta, né? Então a gente tenta sempre, como sociedade civil, não como vara, mas se ajudar e ajudar as crianças. E algumas vezes a gente faz, ai meu Deus, e se a gente faz alguma coisa e essa criança é retirada? E a gente fica tentando ajudar. A Aline atende voluntariamente muitos casos dentro dos grupos de apoio, assim, pra tentar apagar incêndio junto com a gente, sabe? Então, não, não tem nada que garanta que vai dar certo e que elas estão protegidas, não tem. A gente, pai e mãe por adoção, que tá na militância, a gente fica tentando olhar pros filhos dos outros que acabaram de chegar, assim como eles estão olhando pros da gente, pra tentar cuidar uns dos outros e pros pais. Eles precisam tanto de colo quanto essas crianças que chegam, porque é bem difícil no começo. A gente tenta se ajudar o máximo que pode. Eu tô bem ausente, né, com três, não tô dando muito conta dessa parte. Mas às vezes a gente, assim, dentro do grupo dizia: Vivian, Anderson acabou de adotar dois. Fala com ele, diz que você vai ser a madrinha dele, que vai acompanhar ele por 6 meses. E assim, eu fazia: oi Anderson, toda segunda, oi Anderson, é Vivian, quer conversar? Tá tudo bem aí? Como é que tá com o Noemi? Como é que tá com o Lu? Conta pra mim e tal. E a gente ia mais de perto, não com todos, mas com quem a gente imaginava que pudesse dar. Ai, adotou 5, bora olhar ele mais de perto. Ai, adotou um adolescente de 17 anos, bora olhar mais de perto. Então a gente tenta se ajudar e ao mesmo tempo tomar conta um do outro, de alguma forma. Mas isso não é suficiente, porque o grupo de apoio não é a totalidade.
E tem limite do trabalho ali, voluntário, cada um tem seu trabalho. Por isso que eu falo assim, você falou da psicoterapia, né, importante a família estar, e também estar no espaço que as pessoas troquem, porque às vezes o que você tá passando ali, o outro já passou e pode te dar, olha, isso vai passar, isso vai melhorar, funcionou assim. Mesmo que cada adoção seja uma adoção, esse espaço de... Existem pessoas passando pelo mesmo momento que você, né? Igual um grupo que quem vira mãe vai pra um grupo de maternidade. E aí todo mundo vai contar ali os perrengues que acontecem na maternidade pra poder ir se ajudando, né? É importante. Só uma observação, Vivian complementou, e é bem importante falar isso sobre essa questão da devolução, né? A gente chama de devolução aquela devolução para o abrigo quando a adoção ainda não tá concluída, mas que de alguma forma impacta ali, né? Como o Vivian disse, a adoção é irrevogável. Mas existem casos que no estágio de convivência, que tem um período aí de 90 dias, por mais 90 dias, acontecem, né? Essas desistências, enfim, que a gente chama de desistência, devolução. E porque impacta, né? De alguma forma, a criança já foi, passou alguns meses, houve uma tentativa, isso tem um impacto. De alguma forma.
O amor, ele é fundamental, mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar.
Eu conheço um casal que adotou 2 filhos, mas eles não sabem que são adotados. Como no caso do Anderson, chegou na família recém-nascido, assim, né? Porque tem gente que não fala, né? Assim, eu acho estranho, né? Você pensar assim, você não vai falar, você vai apagar as origens.
Essa é uma coisa que a gente sempre conversa aqui em casa. Primeiro entre nós dois, pra depois chegar neles. Assim, com o Luca, que tem 5 anos com a gente, Luca sempre foi uma criança muito atenta e muito falante. Recentemente, há 1 ano atrás, vieram as primeiras perguntas sobre a mãe, sobre a origem dele. A gente tem uma pastinha, a gente guarda o que a gente tem de cada um. E é uma coisa que eles vão ter acesso. Por exemplo, a certidão de nascimento deles, onde tem ali o registro da mãe biológica, de um e de outro, que é outro fator importante aqui. Nunca tem um pai com registro nessas crianças, mas tem a mãe biológica ali, a mãe. Então, eles têm o nome deles, né, e tal. Mas Luca, ele tem um espaço, que eu acredito que seja seguro, para que ele possa perguntar o que ele quiser. Então, a demanda veio dele. Noemi ainda não tá nisso, né? Ela, por conta de Luca, ela vai no rastreio de Luca, assim, e acaba perguntando junto. Porque Luca, ele pergunta, né? Ele pergunta, onde é que tá minha mãe? Tem um desenho aqui na porta da entrada da nossa casa, que é muito representativo do que ele, de como isso tá sendo vivido por ele, né? Ele desenhou na escola 2 tirinhas, assim, uma que é a família dele, eu, Cris, Noemi, Luca e a nossa pet de 4 patas, nós 5. E abaixo tem ele e a mãe. E aí eu pedi para ele conversar um pouco como foi ele desenhar aquilo. E no primeiro desenho ele fez com muitas cores, o segundo só uma cor escura, né? E aí eu perguntei para ele como é que era isso. Aí ele, porque a gente sempre disse para ele, para Noemi também, de que a mamãe mora no coração. A mamãe mora no coração, e aí ele fica, ele já tá saindo dessa fase de indo pro concreto e dizer assim, como assim no meu coração? cadê essa moça? Cadê essa mulher? Cadê essa pessoa? Quando essas perguntas vêm, a gente tenta construir uma história juntos, assim, o que a gente sabe, a gente conta pra um e pra outro. Hoje mais com o Luca, né? Então a gente conta pra ele que ele nasceu de uma pessoa, de uma moça que chama tal. Essa moça não pôde ficar com ele, e aí entregou ele também porque ela não podia dar conta de ficar com ele, entregou ele pra adoção. E ele sabe que ele é adotado. Luca sabe que ele é adotado. Noemi acho que não elabora ainda isso. Noemi ainda não elabora isso. Porque Noemi, a Aline sabe disso, Noemi tem 4 anos e meio, mas ela tem um desenvolvimento global de 2 anos e meio a 3 anos. Então, é como se tivessem duas idades ali com ela, né? Então, o campo de elaboração dela é diferente do de Luca, por exemplo. Então, a gente sabe que Luca tem um espaço para ficar elaborando essas coisas. Então, ele diz, eu sou adotado, eu tenho 2 pais, tenho uma irmã, chegou agora. Ele conta a história dele todinha.
Sim.
Noemi ainda não. Então, a gente aqui quer que eles tenham espaço mesmo para conversar o que for, né? Para perguntar o que for. E a gente quer dar acesso a eles isso.
Ah, legal.
Para eles não terem que, ah, eu tenho vontade no futuro, sei lá, de procurar os pais biológicos, vai ter que ser escondido para não ofender ou para não magoar. Não existe isso, né, gente?
É, porque os pais vão dar um chilique, tá bom, né? Ai, meu Deus, não, por quê? Por que você quer procurar? Eu não sou suficiente.
Porque o que é importante pro seu filho é importante para você. Tem que ser automaticamente importante para você também.
Não falar sobre as origens dos filhos, né? Ter o medo, ter um receio, fala muito mais dos pais do que dos filhos. Porque para você falar que essa criança é adotada, você precisa visitar o motivo pelo qual fez você adotar. E para muitas pessoas, visitar esse motivo é doloroso. Então, não vou contar porque vai doer, ele vai ficar, né, triste. Mas vai ficar triste como? A gente precisa construir uma narrativa na idade da criança. Eu vou contar, eu não vou mentir, né? Mas eu posso omitir algumas coisas, porque para a idade dela não é, né? Eu não vou contar uma história que, assim, a criança não entende. Outra, eu vou contar na linguagem dela. Então, à medida em que ela vai crescendo, como o Anderson falou, o Luca pergunta. À medida em que eles vão cognitivamente ali integrando as coisas, eles vão fazendo novas perguntas.
É isso, perfeito.
Né? Mas isso precisa ser falado. Precisa ser falado, até porque no dia que alguém diz assim, ah, você é adotado, aí ele pode até perguntar, porque ele pode não saber o que é o significado da palavra. E quando for explicado, ah, eu já sabia, então, isso é o que eu sou? Né? É o que é. Então, as crianças precisam saber. Todo mundo precisa saber da sua origem. É muito importante. Quanto mais tempo leva, mais difícil fica, porque a criança já vai ali integrando a minha família é essa e tal. E de repente, com, sei lá, 8, 9 anos, ela descobre que não era assim. Não é bem assim. Não é essa mãe, eu não nasci dessa mãe. E aí fica um pouco confuso, né?
Não é, gente? Já pensou? Esse casal, né, que eu conheço, que os filhos não sabem, imagina. Eles vão saber. Um dia vai, eles vão saber. E aí, como é que fica? Não se preparou. Não tem preparo nenhum pra isso. Pra essa notícia.
O quanto antes eles precisam buscar esse preparo pra poder contar. Entender quais são as coisas ali internas que fazem ou impedem, né, com que eles contem. Porque eles não falam. Ajuda psicológica, minha gente.
E eu achei bem legal você falar, né?
Não contar exige um grande dia de uma grande revelação, né? Eu acho que torna a coisa mais difícil. Aqui os meus naturalmente sabem, mas a bebê eu digo assim, gente, eu nunca pensei que eu tinha que contar a ela que eles vieram por adoção e eu preciso.
Exato. É verdade.
Aí eu comecei recentemente, ela com 2 anos, ela pegou uma foto minha grávida e ela fez mamãe. Eu disse, Memel, nasceu da barriga da mamãe. Os irmãos nasceram em outra barriga e vieram pra mamãe. Ela deu a mínima, porque pra ela isso não tá fazendo sentido, mas eu tô falando.
Mas já tá lá.
Já tá lá.
Em algum momento vai conectar, em algum momento, assim, a gente não vai precisar de venha cá, sente aqui, olhe os seus irmãos, porque eu tô largando, né, e eu vou falando pra ver. E com eles chegaram na pandemia, eles chegaram e tiveram aula online, ficaram presos dentro de casa por 1 ano. E aí meu medo é como é que vai ser quando eles encontrarem o mundo e eles tiverem que lidar com essa, né, falar ou não falar e tal. E aí eu lembro que eu fiz um teatrinho com eles. Vamos lá. Se alguém chegar e disser, você é adotado, você vai dizer o quê? Sim, sou, e daí, né? E se perguntarem pela sua mãe, aí ele diz, Vivian, não, a de verdade. Oxe, minha mãe não é de verdade, não? Então a gente foi fazendo assim.
Exato.
E eu disse, se você não tiver afim de falar, e aí, mãe? Você vai dizer, sinto muito, não é da sua conta.
É isso.
Eu posso responder assim? Eu digo, nesse caso? Pode, porque a sua vida diz respeito a você. Você só fala com quem você quiser e se você quiser. E aí, o mais velho, ele usava como um troféu. Ele dizia pra todo mundo da escola, eu fui adotado. E ninguém acreditava. E o povo achava que, como ele é muito brincalhão, que é conversa. Demorou um ano pras pessoas saberem que era verdade. E ela, a mais nova, ficava indignada. Esse linguarudo fala da vida dele, tá falando da minha. Eu não quero tá falando da minha vida, que ela é bem reservada. Então, assim, eles, no final das contas, lidam bem. E a gente fala com muita naturalidade. Eu falo pra todo mundo. Eu acho que... E eles veem que eu faço questão de dizer, de mencionar. Mas de uma forma, assim, eles são uma escolha, né? Eles são uma escolha. Não tem nada de ruim em ter sido adotado. E aí, a gente sempre reforça isso. É um assunto recorrente, é tranquilo. Mas a mais nova não gosta de falar com outras pessoas sobre isso. É dela. E tá tudo certo.
E é interessante, né? Porque aqui a gente não teve como. Porque já tá posto de que eles são por adoção. É, porque são dois homens. Então, mesmo que Luca ainda não perguntasse, os coleguinhas da escola já perguntavam por ele. E perguntavam pra gente também. Achei isso interessante, que teve um período que as coleguinhas, os coleguinhas, os pais ficavam super constrangidos, porque os colegas de Luca perguntavam, por exemplo, por onde Luca nasceu, de qual dos dois? Né? Por que barriga? Quem é a mãe de Luca? Onde é que está? Então, essas perguntas já estavam quando, por exemplo, num casal hétero, essas perguntas podiam ser muito mais tarde, né? Mas Luca, lá com 3 anos, já tinha um ambiente falando e perguntando isso. E ele já tentando dar conta disso, né? Então, isso é uma coisa que a gente também ficou sempre orientado, também com o processo terapêutico, para que a gente, quando isso viesse, e veio dele mesmo, veio desses coleguinhas também na sala de aula dele, como com o Noemi tá vindo também agora. A gente sempre esteve um espaço para que, quando viesse, a gente pudesse dar acolhimento, suporte, conversar sobre isso, lógico, como a Aline falou. E aí tem uma outra coisa que é bacana também, a Aline contribui com a gente também, porque os livros infantis ajudam muito a gente também. Assim, com os dois, Luca é voraz, né? Tem o livro da Aline, aí ela vai mostrar.
Olha que legal! O dia em que eu nasci mais uma vez, legal!
É, exato.
Exatamente.
Isso ajuda muito a gente aqui. Então, Luca elabora muito através do desenho, da história. Noemi também tá entrando nisso agora, porque antes era um mundo bem, bem diferente para ela, o mundo das histórias infantis, né? Porque acho que ela não tinha isso até então, era outro mundo. E aí ela tá entrando agora também e tá podendo, no, na história, fazer perguntas. Acho isso muito bacana. Funciona. Então, acho que isso é outro elemento que ajuda a gente, os pais, que também estamos em formação, nos construindo todo dia com esses filhos. Mesmo que seja uma escolha, é um processo de construção todo dia, todo dia. E acompanhando o desenvolvimento deles também, né? Porque cada fase é uma fase diferente.
Nossa, pois é. Como a Vivian falou, né? Daqui a pouco a adolescência chega. Adolescência, sempre... Aí muda tudo.
É, muda tudo.
Os livros, viu? E os filmes. Tem, quando eu sou mais velhos, tem filmes muito legais. E aí eu assisto o filme pausando. Eu parava pra gente discutir as cenas, porque eles ficavam com vontade de falar, de se manifestar. Então a gente tem, né? Como era uma vez uma, família? É isso, Aline?
De repente uma família.
E aí, assim, tudo no modelo de adoção americana, que é diferente um pouco do nosso, mas com as demandas que a gente vê por aqui, né? Bem interessante.
Eu tenho uma dúvida em relação exatamente como foi nesse caso que ela adotou os irmãos, né? Tem crianças que chegam, são acolhidas, né, e saem de situações de abandono e abuso, e às vezes não estão sozinhas, às vezes são 4, 5. Como que é feita essa separação? Assim, ah, esses aqui só vão ser adotados juntos. Se existe isso ou não, é sorte ter sido adotado junto. Como que funciona isso? Porque é tão cruel isso. Imagina que tem aquele vínculo que é a família dela.
Nossa, pois é.
São importantes. Existe um amor.
Ai, separado,
e de repente nunca mais vê.
Na verdade, a prioridade é manter os irmãos. Eles foram acolhidos e por isso muitos irmãos vão para busca ativa, porque assim, 3, 4, 5, e no cadastro às vezes não acha uma família que queira adotar todas essas crianças, tá? A separação, ela só é feita em último caso para dar chance de serem adotados. Então às vezes faz essa separação para serem adotados, mas a prioridade não é separar, a prioridade é deixar, né? Porque tem um vínculo ali. E se esses irmãos têm vínculo? Porque tem muitos irmãos que vão pro acolhimento, mas não tem esse vínculo fraterno, né? O laço sanguíneo que vai fazer que se tenha um vínculo.
Não. Exatamente.
Tem irmãos que são acolhidos antes. aí às vezes aquela família tem novos filhos acolhidos depois, às vezes aquele irmão, mesmo sendo biológico daquele que acabou de chegar, não tem nenhum vínculo, e aí são colocados separadamente. Tem essas questões, né? Os de Vivian, eles estavam juntos, né? Eles estavam juntos, foram pra buscativa juntos e adotados juntos. Tem pessoas que adotam 3, tem pessoas que adotam 4, mas fica mais difícil. Quando o vínculo é muito forte e eles precisam manter muito aquele vínculo, tal, a comarca lá, ela pode fazer uma adoção que é chamada adoção compartilhada. Quando são pretendentes do mesmo local e município ou próximo, que se comprometem a manter encontros regulares com essas crianças para que eles não percam o vínculo. Mas eles são filhos de pais diferentes, né?
Olha que legal! É uma solução, né? Para dar mais chance, né?
O amor, ele é fundamental, mas o amor sem conhecimento, ele pode machucar.
O primeiro passo para quem tá ouvindo, assim, né? E quer começar essa jornada, assim.
Primeiro passo é procurar a vara da infância do município. É o primeiro passo. Porque as pessoas precisam tirar da cabeça que o primeiro passo é ir num abrigo escolher uma criança, que inclusive é proibido.
Ah.
A gente não pode ir ao abrigo, porque as crianças, elas não estão numa prateleira para serem escolhidas. As crianças abrigadas, muitas não estão disponíveis para adoção, estão lá momentaneamente, até que os pais possam se restabelecer e tê-las de volta no lar. Então, a minoria tá de verdade disponível para adoção. Então, o caminho não é o abrigo. É vai na vara da infância, tem uma série de documentos que você precisa levar. Então, entrega esses documentos. As pessoas costumam perguntar: precisa ter carteira assinada? Não precisa ter carteira assinada. Precisa ter casa própria? Não precisa ter casa própria. Né? Precisa ser casado no papel? Não precisa ser. Pode ser solteiro. Certo? Depois que você vai pra lá, vai passar, não necessariamente nesta ordem, mas vai passar por uma entrevista com um psicólogo, com um assistente social, vai fazer um curso preparatório para adoção e então vai entrar na fila. A tal fila lá em que você vai esperar fazer o match com a sua criança. E aí o tempo de espera na fila depende de em que município você tá, que perfil você traçou, né, como as coisas funcionam na região em que você tá. E esse primeiro passo, via de regra, é sem advogado. Via de regra. Eu digo porque existe um município ou outro perdido aí que acaba pedindo advogado, mas quem não tem condição pode buscar a defensoria pública para resolver. Mas, a princípio, a maioria dos municípios, né, Aline, sem advogado.
Exatamente, você não precisa. Okay. Não. O processo de adoção, de habilitação, não precisa, né? Alguns pedem para adoção. Pra
mas tem cidade aqui na Bahia, né? Você sabe que Feira tá pedindo?
Tá pedindo para...
É, assim, atípico. É atípico. Não precisaria. É atípico, mas é isso, basicamente isso. Documentação que vai pedir atestado de idoneidade, antecedentes criminais, algumas coisas assim básicas para poder dar entrada no processo.
Quando a pessoa entra nesse processo de adoção e tudo, existe esse encaminhamento para grupos de apoio?
Ou você tem que procurar
sozinho?
Ou a
pessoa tem que procurar?
Algumas varas já encaminham, algumas pessoas buscam por si só, mas nem todas as varas mandam pro grupo de apoio. Deveria todo mundo... Se alguém chega no meu consultório que adotou e não tá no grupo de apoio, já mando de volta, vai lá, procura lá, entra, porque tem que estar lá, né? Uma coisa não exclui a outra. O acompanhamento psicológico não exclui o grupo, tá no grupo, não exclui o acompanhamento.
Ó, legal!
Algumas varas até cobram, né? Algumas varas, poucas, cobram que esteja no grupo de apoio como condição pra adotar, mas nem todas.
Olha, então, legal. Bom,
é importante.
Bom esse combo, né, então? Você ter o grupo de apoio e o psicólogo, né?
Um não anula o outro, gente.
Legal. Um não anula o outro. Gostei, isso aí. Tem que ter um conjunto.
Exatamente.
Tem muita gente que nesse momento tá ouvindo e tem esse sonho. E achava que... Eu escuto muitas pessoas acharem, eu acho que é quase que impossível. Eu acho que é muito difícil. E não, né, gente?
É, a burocracia existe, mas ela é necessária.
É pra segurança da criança.
Pra proteger, né, a criança.
É. Exatamente, a burocracia existe pra segurança da criança, porque o melhor interesse é o da criança.
Exato.
É isso, né? Então não é tudo, gente, rápido, como a Vivian falou, não tá numa prateleira, não é um, sabe, um drive-thru que
você
vai lá.
Você não vai escolher, ah, eu quero aquele ali, ó. Não existe isso.
Né, enfim. Que você tá ali fazendo uma caridade, né? Tipo, olha, eu tô aqui, gente, ajudando, então me dá logo. Eu tô aqui, pô, porque, né, vamos com calma. Informações importantes foram dadas aqui, gente, obrigada mesmo. mesmo.
Então, aí é só pra encerrar com isso que você falou, adoção não é caridade. Quer fazer caridade, vai no abrigo, leva uns doces, leva brinquedo, faz uma tarde divertida, faz caridade com as crianças que estão abrigadas e volta pra sua casa. E aí é caridade, né? Adoção é uma via de parentalidade legítima. Então, não tem nada de caridade. Quem for pra adoção pensando em caridade, essa chance de se frustrar é grandona, hein?
Pois gostei. É isso.
Existe forma de você ajudar uma criança que está acolhida sem adotar. Você não precisa exatamente adotar pra, vou ajudar essa criança. Não, você pode fazer um serviço, você pode ser padrinho, você pode pagar um curso pra essa criança, você pode fazer várias coisas pra ela sem exercer essa parentalidade. Então, é importante que as pessoas saibam disso, busquem informação. Se essa for a vontade, né? Se a motivação for uma motivação legítima de exercer essa parentalidade, busque a vara de infância, busque a preparação, né? E enquanto espera, continue se preparando.
E a preparação, gente, é forever, tá?
É, forever.
É pro resto da vida.
Forever preparação.
Escolher ser pai e mãe é pra sempre.
É, exatamente. Eu diria pra gente parar de romantizar a adoção, porque quanto mais a gente romantiza, menos a gente cuida das crianças e cuida da gente também. E ali se cria uma atmosfera totalmente utópica, idealizada pela gente, que quando vai viver a vera coisa, não é assim. E aí que acontece justamente as devoluções mais ainda e tal, e as violências maiores ainda. Então para de romantizar, vive o real, se prepara, que eu acho que isso aí vai deixar você num encontro potente com a criança ou as crianças que você quer adotar.
Poxa, que legal. Olha que importante, tá vendo? Nada de floreio, gente. Aqui é vida real.
É vida real.
Gostei muito, gente. Obrigada mesmo. Um beijo pra vocês.
Obrigado.
Muito obrigada, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.